Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de normas que está, assim, redesenhando bem silenciosamente o papel dos cartórios no Brasil. Temos aqui uns provimentos, resoluções novas do Conselho Nacional de Justiça, e a nossa missão é destrinchar o impacto real disso.
Exatamente.
Vamos ver como essas mudanças afetam desde uma decisão super pessoal, como, sei lá, a doação de órgãos, até a segurança de uma transação enorme como a compra de um imóvel.
Pois é. O que a gente tem nessas fontes não são só ajustes burocráticos, né? É uma verdadeira fotografia da evolução do serviço notarial.
Certo.
A gente pode dividir em três grandes transformações. A primeira é um sistema eletrônico para declarar a vontade de ser doador de órgãos, de um jeito simples e, olha só, gratuito.
Isso já chama a atenção.
Muito. A segunda é uma ferramenta financeira, assim, poderosíssima, a conta notarial vinculada, que funciona como uma conta garantia.
Ok.
E por último, a gente vai ver como algumas regras para inventários e divórcios ficaram mais flexíveis, prometendo resolver em semanas o que, nossa, antes levava anos na justiça.
Certo. Vamos então destrinchar isso tudo. E acho que a gente tem que começar pelo lado mais humano, mais pessoal, né? A tal da autorização eletrônica de doação de órgãos, a EDO.
Isso.
A primeira coisa que salta aos olhos nos documentos é que o serviço é gratuito. Isso por si só já é uma quebra de paradigma, não é?
Sem dúvida, o provimento 164 de 2024, ele define a EDO como um serviço de interesse público. A ideia é remover qualquer barreira, sabe? Inclusive a financeira. O processo é bem direto, qualquer pessoa maior de 18 anos, capaz, pode ir na plataforma e-notariado,
Certo.
agendar uma videoconferência com um tabelião e formalizar a vontade. E essa chamada de vídeo é o ponto-chave da segurança.
É ali que se confirma tudo.
Exato. O tabelião confirma a identidade e, o mais importante, a vontade livre e espontânea da pessoa. Vê se não tem nenhum tipo de coação.
Entendi o mecanismo, é digital, é seguro, é de graça, mas aqui vem a questão que pode gerar uma certa angústia, né?
Sei.
Eu vou lá, faço todo esse processo, deixo minha vontade registrada oficialmente, mas a fonte fala que a Lei 9.434 continua valendo. Espera aí. Então, se eu preencho essa autorização, a minha família ainda pode vetar a minha vontade? Qual é o sentido de ter um documento oficial se ele não é soberano? Parece um pouco frustrante.
É uma frustração totalmente compreensível, viu? E você tocou no ponto central do debate, tanto jurídico quanto cultural, sobre esse tema no Brasil.
Pois é. A resposta curta é sim, pela lei atual, a palavra final ainda é da família. A Lei 9.434 exige autorização do cônjuge ou de parentes maiores. Então, para que serve a EDO?
O que a EDO faz, de forma muito inteligente, é mudar completamente o ponto de partida dessa conversa. Ela não anula a lei, mas ela ressignifica a lei na prática.
Como assim ressignifica?
Pensa no cenário de uma morte encefálica. É um momento de dor, de caos para a família.
Claro.
A equipe médica aborda os parentes, que muitas vezes nunca nem conversaram sobre o assunto. A tendência natural, na dúvida, no sofrimento, é dizer não.
Imagino que sim. Agora, imagina o mesmo cenário, mas com a equipe médica podendo consultar o sistema da EDO e dizer: olha, entendemos a dor de vocês, mas precisamos informar que ele ou ela foi a um cartório e declarou oficialmente, perante um tabelião, que o desejo era ser doador. Percebe a diferença? Nossa, é uma diferença brutal. Deixa de ser uma pergunta aberta e passa a ser um pedido para honrar um desejo que está documentado.
Exatamente. O verdadeiro pulo do gato aqui não é substituir a família, é dar ao indivíduo uma voz póstuma com peso oficial. É o Estado criando uma ferramenta para que a conversa sobre doação aconteça antes da tragédia e não no corredor de um hospital. A EDO vira uma prova documental fortíssima.
Que tem um peso moral, então.
Um peso moral e ético imenso sobre a decisão da família. É muito mais difícil negar um pedido que está formalizado do que um que nunca foi feito.
Então o cartório se torna um guardião de vontades muito pessoais. E é interessante ver como esse papel de guardião da confiança está se expandindo para outra área que tira o sono de muita gente.
A parte financeira, né?
Exato. A segurança financeira, especialmente na compra de um imóvel. E aí a gente entra na segunda fonte, que cria conta notarial vinculada.
Isso mesmo. O provimento 197 de 2025, ele ataca um dos problemas mais clássicos e tensos de qualquer grande transação, que é o impasse do quem vai primeiro. O comprador tem medo de pagar e não receber o documento, o vendedor tem medo de transferir e não receber o dinheiro. A conta notarial vinculada funciona como uma espécie de juiz neutro nessa disputa.
É o que o mercado chama de conta escrow, certo? Só que com um tabelião no meio do caminho.
Precisamente. Na prática, as partes definem no contrato de compra e venda uma condição objetiva para o dinheiro ser liberado.
Um exemplo.
O valor será pago ao vendedor assim que a escritura for registrada no cartório de imóveis e a matrícula do imóvel estiver em nome do comprador.
Ok.
Aí o comprador deposita o valor total nessa conta especial, que é administrada pelo tabelião, e o dinheiro fica lá, parado e seguro, até que a condição seja cumprida. E a fonte destaca um conceito que parece ser fundamental: patrimônio segregado. O que isso significa na prática? Que o dinheiro está seguro de quê, exatamente? Significa que o dinheiro, uma vez depositado, ele entra numa espécie de bunker jurídico.
Gostei da imagem.
Ele não pertence mais ao comprador, que já o destinou. Ele ainda não pertence ao vendedor, que não cumpriu a condição. E, o ponto crucial, ele não se mistura com o patrimônio do tabelião ou do cartório.
Ah, isso é importante.
Nenhuma dívida pessoal do comprador, do vendedor ou até uma penhora contra o próprio cartório pode tocar naquele valor. Ele está 100% blindado e reservado para aquele único fim. É uma garantia jurídica muito poderosa.
Ok, isso tudo parece ótimo, resolve um problema real e dá uma segurança incrível. Mas eu já estou imaginando a facada.
Pois é.
Um serviço desses, com um cartório garantindo milhões de reais numa transação com toda essa responsabilidade, qual o tamanho da conta no final? Porque, né, a gente sabe que o serviço de cartório não costuma ser barato.
Essa é a parte mais surpreendente da norma e que mostra como o serviço é inovador. O usuário, seja o comprador ou o vendedor, não paga emolumentos de cartório por essa gestão.
Como assim? Não paga nada para o cartório?
Não há uma taxa de cartório sobre o serviço. A remuneração do tabelião vem de um acordo com o banco que opera a conta.
Ah, entendi. A fonte até cita o exemplo do convênio com o Banco Safra. O banco cobra uma tarifa de 0,08%. Só 0,08%? Isso é muito baixo. Como esse valor é dividido?
Desse 0,08%, metade fica com o banco pela operação. 45% vão para o tabelião que fez o ato e gerenciou a verificação.
Certo.
E 5% vão para o Colégio Notarial do Brasil para manter o sistema. Para o cliente, o custo é uma tarifa bancária, não um ato notarial novo e caro. Isso coloca o serviço de um jeito extremamente competitivo no mercado.
E qual é o limite do tabelião? Ele vira uma espécie de árbitro do negócio? E se a condição for, sei lá, liberar o dinheiro quando o comprador estiver satisfeito com a reforma do banheiro?
Ótima pergunta. E a norma é muito clara sobre isso para evitar problemas. O tabelião não é um juízo nem um árbitro. Ele é um verificador de fatos objetivos.
Uhum.
A condição para liberar o dinheiro tem que ser objetivamente verificável por documentos. O seu exemplo da satisfação com o banheiro seria recusado de plano, por ser subjetivo.
Certo.
Um exemplo válido seria liberar o dinheiro após a apresentação do habite-se da obra emitido pela prefeitura. Além disso, o tabelião tem um papel de filtro. Ele tem o dever de recusar o serviço se suspeitar de fraude, lavagem de dinheiro ou se uma das partes tiver pendências fiscais graves.
Ele tem que fazer uma análise de risco.
Exatamente.
Então já vimos o cartório garantindo vontades e garantindo dinheiro. A peça que falta nesse quebra-cabeça da vida civil é a resolução de questões de família.
Que historicamente são sinônimo de processos judiciais, né?
Longos e dolorosos. E é aí que entra a nossa terceira e última fonte, que atualiza a Resolução 35 do CNJ.
Exato. Essa atualização é talvez a que tem o impacto mais direto e rápido na vida de milhares de famílias. Ela derruba alguns dos maiores obstáculos que empurravam inventários e divórcios para o sistema judicial, mesmo quando existia consenso.
E a primeira grande mudança?
É a possibilidade de fazer o inventário em cartório, mesmo quando o falecido deixou um testamento.
Isso era uma barreira de pedra, não era? Se tinha testamento, era obrigatório ir para a justiça sem discussão.
Era uma regra absoluta. Agora a lógica mudou. O testamento ainda precisa ser validado por um juiz, num procedimento rápido. Mas uma vez que o juiz confirma que o testamento é válido, se todos os herdeiros forem maiores capazes e estiverem de acordo com a partilha...
Aí eles podem ir para o cartório.
Exato. Pegam essa decisão judicial e correm para o cartório para finalizar o inventário. O que antes era um processo judicial do início ao fim, agora pode ter só uma etapa judicial bem curta. O resto se resolve na agilidade do cartório.
Isso já economizaria anos, imagino. E a outra barreira que caiu foi a da presença de herdeiros menores de idade ou incapazes. Certo, outro clássico motivo para judicializar tudo.
Exatamente. O novo artigo 12A da resolução cria uma exceção muito inteligente. Agora é possível fazer o inventário no cartório mesmo com herdeiros menores.
Mas com condições.
Sim, duas condições. Primeiro, o Ministério Público, que é o guardião dos interesses do incapaz, precisa dar um parecer favorável. Segundo, e mais importante, a partilha para o menor tem que ser feita em frações ideais de cada bem.
O que significa frações ideais?
Significa que o menor não vai receber um bem específico ou dinheiro em troca da parte dele. Ele se torna coproprietário de tudo na proporção da herança.
Ah, entendi.
Por exemplo, se há uma casa e um carro e o menor tem direito a 25%, ele vira dono de 25% da casa e 25% do carro.
Isso protege o patrimônio dele.
Exato. Nenhuma venda ou transação pode ser feita sem uma futura autorização judicial específica. A regra protege o incapaz sem travar a vida dos herdeiros capazes. Faz todo sentido. E por último, tem uma novidade para resolver um problema muito prático. A falta de dinheiro para pagar os custos do próprio inventário.
Sim, essa é uma solução para o clássico problema do ovo e a galinha do inventário, né?
Totalmente. A família precisa pagar o imposto e os custos para ter acesso aos bens. Mas o dinheiro para pagar está justamente nos bens bloqueados pelo inventário.
E como resolve?
Que os herdeiros, em consenso, nomeiem um inventariante e, por escritura pública, o autorizem a vender um bem específico do espólio.
Tipo um carro, por exemplo?
Isso, um carro, para quitar essas despesas. A escritura detalha os custos, o inventariante presta contas, não precisa mais pedir autorização para um juiz, o que desburocratiza e acelera imensamente o início do processo.
E o papel do advogado nisso tudo, ele continua sendo obrigatório?
Sim, e essa é uma garantia fundamental. A presença do advogado é indispensável em todos esses atos.
Certo.
O que muda é a dinâmica. O advogado atua como o arquiteto do acordo, orientando a família, e o tabelião como o engenheiro que executa a obra, formalizando o acordo com segurança jurídica e fé pública.
É uma colaboração que foca na eficiência.
Perfeito.
Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Uma forma mais simples de declarar a vontade de doar órgãos. Uma maneira mais segura de comprar uma casa, um caminho mais rápido para resolver o inventário, a imagem que se forma que a figura do tabelião está deixando de ser a de um mero carimbador de papel.
Com certeza.
Ele está se tornando um gestor de segurança e um facilitador de consensos na vida das pessoas.
É uma mudança de paradigma completa. A gente está testemunhando a integração do sistema notarial a um ecossistema digital com o e-notariado e a consolidação de um sistema que chamam de justiça multiportas.
Justiça multiportas?
A ideia é que o cidadão tenha alternativas. Para questões onde existe consenso, o cartório se apresenta como uma porta mais rápida, mais eficiente e, como a gente viu com a conta vinculada, até mais segura.
E o judiciário? O judiciário fica reservado para o que é sua essência. Resolver conflitos, o que nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. À medida que mais responsabilidades, mais tecnologia e mais ferramentas de análise de risco são entregues aos tabeliões, até que ponto a fé pública tradicional, que era baseada na tinta, no papel e no carimbo, está se transformando numa espécie de certificação de confiança para os processos mais complexos e digitais do nosso dia a dia. Quase como um selo de conformidade para os negócios e as decisões mais cruciais da vida.